Olá a todos e sejam bem-vindos à nossa terceira conversa em movimento da AMM. Eu sou Francisca, a vossa anfitriã, e hoje temos o prazer de continuar a nossa série de conversas sobre o colóquio Afonso Lopes Vieira, O Poeta e o Crente, realizado no dia 19 de outubro. Neste episódio vamos explorar mais a fundo a dimensão espiritual e influência religiosa de Afonso Lopes Vieira, com um dos nossos convidados muito especiais, o Dr. Marco Daniel Duarte, que esteve presente no evento São Pedro. O Dr. Marco é diretor do Departamento de Estudos do Santuário de Fátima, além de ser um reconhecido historiador de arte, com uma vasta investigação na área da iconografia e da história religiosa. Ele traz-nos uma perspectiva fascinante sobre a transformação espiritual do poeta, com base em documentos e registros históricos. Este podcast faz parte dos nossos esforços para promover o conhecimento sobre figuras marcantes, neste caso Afonso Lopes Vieira, tanto da nossa história como da nossa cultura, e fazer uma reflexão cívica sobre a nossa comunidade. Por isso, fiquem connosco e vamos agora dar início à nossa conversa com o Dr. Marco Daniel Duarte. Doutor, é um prazer tê-lo aqui novamente e de estar aqui consigo, depois de termos tido um colóquio tão enriquecedor sobre a forma como o doutor apresentou Afonso Lopes Vieira. Boa tarde e bem-vindo.
É com muito gosto que estou aqui, Francisca, cumprimento todos aqueles que nos ouvem e estou, obviamente, agradecido por esta oportunidade de falar da figura de Afonso Lopes Vieira e da sua relação com Fátima.
E exatamente, por causa de ter estado aqui no nosso colóquio, eu gostaria de saber como é que foi a sua experiência sobre tanto aquilo que a doutora Cristina falou, como o interlúdio musical que nós tivemos. Quais foram os aspectos mais marcantes, e também daquilo que falou durante o colóquio, obviamente, quais foram os aspectos mais importantes ou marcantes que gostaria de destacar nesta transformação espiritual que o poeta sofreu?
Em primeiro lugar, acho que é importante sublinhar a importância deste tipo de colóquio, que traz conhecimento que é feito nos gabinetes, de investigação, nas bibliotecas, nos arquivos, e coloca este saber à disposição da comunidade. E, portanto, nesse aspecto foi, obviamente, uma tarde bem passada. Penso que todos os que estiveram naquele dia em São Pedro de Moel podem testemunhar precisamente isto. Em relação à figura de Afonso Lopes Vieira, penso que é importante percebermos que, para além de ele ser um homem que tem uma adesão muito forte ao catolicismo, é um homem que está enquadrado na cultura católica do seu tempo, desde o dia do seu nascimento, ou sobretudo a partir do dia do seu batismo, obviamente, portanto passa a fazer parte daquilo que nós dizemos que são os membros da Igreja. Mas depois também sabemos que, embora isso acontecesse com todos os que nasciam nessa época, pode haver um maior afastamento ou uma maior proximidade ao compromisso eclesial destas figuras. E sabemos que em Afonso Lopes Vieira essa aproximação se dá de uma forma muito especial e muito particular a partir de 1917. Nós dessa data não temos expressões pessoais dele escritas, mas depois, mais tarde, vimos a perceber, pelo seu comportamento relativamente às questões de Fátima, que estavam, obviamente, a ser muito importantes a partir do desenvolvimento que o santuário está a ter nessa época, percebemos claramente essa adesão e sabemos também, a partir de testemunhos que depois ficaram escritos, a partir daquilo que se sabe que ele próprio transmitiu e da sua mulher, que Afonso Lopes Vieira terá presenciado um fenómeno solar do dia 13 de outubro de 1917 e, a partir daí, se terá interessado por esta questão que estava a nascer em Fátima e que atraía muitos peregrinos à Cova da Iria. E é interessante também, já agora nesta questão introdutória, é interessante também que dos relatos dos peregrinos que temos, dos primeiros peregrinos que vêm a Fátima, quando depois relatam a sua experiência da peregrinação, quando passam pelas cortes, ali ao pé de Leiria, dizem sempre que estão a passar junto da casa de Afonso Lopes Vieira, o que quer dizer que nessa época o nome de Afonso Lopes Vieira era um nome muito conhecido pelos portugueses, por aqueles que também vinham a Fátima e quando descreviam a sua peregrinação faziam referência também ao facto de passarem junto às terras de Afonso Lopes Vieira ou junto à casa de Afonso Lopes Vieira.
Eu acho que era interessante, aqui um à parte, na peregrinação de Fátima, começarem a fazer a rota pelas Cortes, exatamente por causa dele, para ter lugar de fazerem mais a direita, darem a voltinha pelas Cortes. Já só uma sugestão aqui para o Santuário de Fátima, nas suas rotas de peregrinos.
O santuário não interfere nas rotas dos peregrinos, eles chegam a Fátima por todos os lados, muito e, bem. Portanto, cabe aos peregrinos escolherem o percurso que lhes é mais confortável. Obviamente, se puderem enriquecer... Se puderem enriquecer esse percurso com motivos de interesse também a este nível, ao nível da cultura e passando por este nome, obviamente que será sempre bom.
Faz-me lembrar quando nós fazemos a viagem até Santiago de Compostela, né? E há as várias rotas, passando por vários, aí acho que era interessante a Fátima começar a fazer umas rotas um bocadinho diferentes para dar a conhecer estas fases, esta história menos conhecida, né? Esta parte, isto foi só uma parte, pronto, agora de repente a gente vai se lembrando das coisas, né? À medida que vai falando. Durante o evento falou sobre essas evidências documentais desta mudança. Pode aprofundar um pouco mais sobre esses documentos que foi encontrando e que refletem este impacto do poeta na sociedade, não só aqueles que nos mostrou no colóquio, mas também outros, que não teve a oportunidade, claro, de mostrar, assim... mais aprofundado, assim, alguns outros queira partilhar aqui connosco.
O convite para participar neste colóquio levou-me a pôr as mãos na massa sobre uma matéria que já há muito tempo eu gostava de ter investigado com mais profundidade. De facto, em Fátima cruzam-se várias figuras, umas mais conhecidas, outras menos conhecidas. Afonso Lopes Vieira é uma figura que precisa de muito estudo, porque é uma figura poliédrica. Esse estudo tem sido feito, obviamente, em diferentes vertentes, e esta é também uma muito particular. Aquilo que eu tentei perceber foi, a partir da documentação que existe, quer no arquivo do Santuário de Fátima, quer no Arquivo Episcopal de Leiria, a sua relação com o fenómeno de Fátima. E essa relação pode ver-se a vários níveis, desde o ponto de vista de percebermos como ele estava ligado a este lugar do ponto de vista espiritual, como se interessou por este lugar e pela construção que estava a acontecer em Fátima nos anos 20. Nós encontramos documentação na qual vemos Afonso Lopes Vieira a falar das próprias construções do santuário, da basílica que estava nessa altura a nascer, nos finais dos anos 20, um pronunciamento dele sobre a cultura litúrgica do lugar, o elogio que ele faz ao bispo da época, Dom Gelos Correia da Silva, sobre o facto de se manter um ambiente de sacralidade, um ambiente de sagrado no Santuário de Fátima. Agora, estas informações têm que ser cruzadas com outras informações, com outras fontes documentais que possam estar noutros arquivos e nos possam dar ainda mais informações sobre esta relação. Sabemos é que é uma relação, e por esta documentação isso ficou amplamente demonstrado, é uma relação filial, não apenas com o fenómeno de Fátima, mas também relativamente ao bispo de Leiria. Nós sabemos que Afonso Lopes Vieira tem raízes em Leiria, mas sabemos que não mora em Leiria, apenas vem passar temporadas à sua casa em São Pedro de Moel, mas a verdade é que ele começa a considerar o bispo de Leiria como o seu bispo. E, portanto, quando escreve ao bispo de Leiria e lhes faz pedidos, desde que o bispo benza umas medalhas, ou que o bispo o aceite como servita, não apenas assim, mas também à sua mulher, que o bispo, a aconselhar o bispo, por exemplo, faria falta talvez em Fátima o som de um órgão que pudesse ser depois captado pelos altifalantes e pudesse ajudar ainda mais o ambiente religioso que é vivido. Nós estamos a ver um Afonso Lopes Vieira completamente votado a esta causa. o que é muito interessante, porque é uma fase do Afonso Lopes Vieira de maturidade. Portanto, ele, na altura do Milagre do Sol, está mais ou menos com 40 anos, com mais algum tempo, na década de 20, ele está entre os 40 e tais 50 anos. Portanto, claramente um homem maduro, com uma reflexão já sobre estas matérias, que não é uma reflexão descuidada. Portanto, esta adesão é, obviamente, uma adesão muito consciente àquilo que Fátima representa, e não apenas Fátima, àquilo que são também os valores da Igreja. Não nos podemos esquecer que ele, na sua própria casa em São Pedro de Moel, quer fazer uma capela e quer dedicar essa capela a Nossa Senhora de Fátima. É uma das primeiras capelas que vemos dedicadas a Nossa Senhora de Fátima. E não nos podemos esquecer que ele, para essa capela, promove que a própria comunidade a possa usar e, inclusivamente, que a própria comunidade se possa reconciliar com a forma da Igreja ver o seu tempo e com os valores do seu tempo. Ele chega mesmo a dizer ao bispo, e há descrições disso, que na capela contraíram matrimónio casais que não estavam casados pela Igreja. Ora, isto quer dizer o quê? Quer dizer que temos uma leitura da realidade, não apenas do ponto de vista espiritual. Portanto, o Afonso Lopes Vieira tem uma espiritualidade que se integra no catolicismo, mas também a leitura do mundo em que ele vive, também a partir da moral católica. Portanto, para Afonso Lopes Vieira era importante que aquelas pessoas não estivessem apenas a viver juntamente, mas que essa vivência fosse sagrada pelo matrimónio. Portanto, não é apenas um Afonso Lopes Vieira espiritual, é um Afonso Lopes Vieira que integra o dogma católico, que integra a própria forma da Igreja ver, de se ver a si próprio e de ver o mundo.
Eu acho isso muito interessante, ver um homem que é muito intelectual na sua época, com muito conhecimento, e abraçar assim a sua fé, este dogma cristão, e conseguir incorporar isso dentro dos próprios valores dele, da própria vivência dele, e de trazer outros. Eu acho que isso acaba por ser muito importante também para as pessoas que também são mais agnósticas ou com menos sensibilidade para a questão, e nessa época ele traz, né, essas pessoas para o seio da Igreja Católica, com os rituais e com toda essa vivência. Eu achei fascinante. E, claro, aí está na capela o facto de ele ter colocado alguns pontos específicos dele, ter colocado a estátua da Nossa Senhora de Fátima, a poente, pronto, que era ligeiramente diferente, todas essas imagens a contraluz que ele tem. Eu achei fascinante, porque apesar de ter feito tudo isso, dessa fé dele, ele dá-lhe o seu toque pessoal também, não é? Já acho.
Sim. Sim, vamos lá ver, nós estamos a falar de um homem que é um esteta, e essa sua forma de ver o mundo e de viver o mundo, de experienciar o mundo, passa por diferentes manifestações estéticas, não apenas pela pena, portanto pela sua literatura, seja em prosa ou seja em verso, passa e quando escreve sempre com um cuidado muito, muito aprofundado, não apenas no conteúdo, mas também na forma, a caligrafia que conhecemos, o juntar elementos visuais aos poemas, como fará quando escrever o Ave de Fátima, com a cruz da Ordem de Cristo, cruz essa que também está inscrita na capela em São Pedro. A questão da capela tem também essa particularidade de a parede do fundo, se quisermos, não é de alvenaria, mas é o mar e o infinito e o céu, o horizonte, que serve de fundo à escultura de Nossa Senhora de Fátima. Ora, tudo isto é claramente pensado. Afonso Lopes Vieira não deixa nada disto por acaso. E a verdade é que essa formulação esteta que o poeta tem é inclusivamente também aproveitada pelo próprio bispo e por Fátima para ajudar também a credibilizar Fátima do ponto de vista intelectual. porque uma das questões, quando se olha para Fátima, e os detratores de Fátima têm sempre muita dificuldade em perceber, e muitas das vezes até com algum preconceito, é olharem para Fátima como um fenómeno exclusivamente popular e com desinteresse do ponto de vista cultural. E na verdade não é assim. Nos anos 20 vemos Afonso Lopes Vieira a ser... Na minha opinião, terá sido o próprio bispo que, vendo o interesse do poeta por Fátima, um poeta que quis ser servita, inclusivamente, portanto, quis fazer-se membro da Associação de Servita, dos Servitas do Santuário, que é a associação que promove a organização das peregrinações. Portanto, o Afonso Lopes Vieira quis envergar aquelas correias e estar presente nas peregrinações, mesmo que ele tivesse dificuldades com as multidões, isso também se vê numa das suas cartas. Mas isto, para concluir, é importante perceber no contexto de uma Fátima que também se constrói do ponto de vista intelectual, e a partir dos olhos da grafia, da poesia de Afonso Lopes Vieira. O bispo, quando lhe pede que ele faça os versos para o Ave de Fátima, o que está a querer é munir e dar aos peregrinos do santuário, tal como estava a fazer com as construções artísticas, também colocar nos seus lábios poesia feita por um autor importante. E Afonso Lopes Vieira presta-se, obviamente, a fazer esse serviço também, de tal maneira que ele, quando assina esse poema, não assina com o seu nome, mas assina como servita, uma palavra precisamente que deriva da palavra servir. Portanto, ele é um servidor também do Santuário de Fátima. E é neste contexto que temos que ler esta figura, que, para além de ser esse intelectual, entende que o fenómeno de Fátima também deve ter esse revestimento de intelectualidade, sem trair, obviamente, aquilo que há de mais antropológico que Fátima tem desde a primeira hora.
É fascinante, realmente. E esta influência que referiu de Afonso Lopes Vieira ao clero e esta devoção a Fátima é um ponto muito importante nesta intervenção. Já falou um bocado desse legado para a história religiosa de Portugal, aliás, falou em relação à religião em Fátima, mas em relação à religião do país em si, encontrou alguma coisa que realmente tivesse esse impacto a nível nacional, sem ser só o impacto de Fátima e dos peregrinos de Fátima, em termos mais gerais da nossa sociedade a nível nacional?
Eu não estudei a figura de Afonso Lopes Vieira nessa perspectiva. Okay. E acho que é um caminho de abordagem muito interessante. Afonso Lopes Vieira marcou muito essas gerações do século XX em Portugal. Marca-as a partir de uma poesia que se dissemina mais de uma forma ou de outra conforme também as apropriações que o próprio país fez de Afonso Lopes Vieira, quer no sentido de o colocar nas mãos das crianças da escola primária, quer noutros circuitos, e esses circuitos são muito diferenciados. Agora, o que me parece é que Portugal beneficia, não apenas Fátima, mas Portugal beneficia de uma estética de Afonso Lopes Vieira que tem em si vasos irrigantes dessa espiritualidade. E mesmo noutras composições que não são especificamente religiosas, nós vemos essa espiritualidade subjacente aos seus versos. Essa espiritualidade não é apenas religiosa cristã, mas é também nacionalista, e essa espiritualidade nacionalista não se pode desligar, obviamente, dessa imagem de um Portugal cristão, das caravelas, das cruzes de Cristo, da cruz de Cristo, de um Gil Vicente que ele sempre tentou resgatar e mostrar a todos quão importante era aquela forma de pensar o país. e que obviamente trabalha também a questão religiosa, como sabemos. Gil Vicente é um dos autores mais importantes para perceber a forma mentis religiosa dos finais da Idade Média, portanto da sua época. Portanto, tudo isto está presente quando analisamos a figura de Afonso Lopes Vieira e o seu legado, não apenas em relação a Fátima, mas também ao próprio país, e não apenas ao país, também fora do país. Designadamente os lugares onde se fala português em África e também no Brasil, que visitou, como sabemos, aliás, voltando a falar da questão de Fátima, onde foi apresentada inclusivamente a oratória que ele escreveu, musicada por Rui Coelho. E portanto a palavra de Afonso Lopes Vieira não pode ser apenas avaliada no retângulo que é Portugal, tem que ser avaliada no Portugal maior que se desenha a partir da língua portuguesa.
Era exatamente nesse sentido, porque a ênfase que teve Afonso Lopes Vieira como, utilizando aqui um termo moderno, o marketeer de Gil Vicente e de Camões, e também penso que terá sido também desta mensagem de Fátima e deste legado de fé também, países falopes, né, como hoje se diz, e ele ter transferido isso. E era exatamente nesse sentido que eu lhe estava a questionar para saber realmente, porque eu sou completamente leiga, não faço ideia o que é que Afonso Lopes Vieira, comecei a saber um bocadinho aqui com vocês. E sabemos, então, falou ainda há pouco sobre essa faceta que é menos conhecida de Afonso Lopes Vieira, que é ser um servita, penso que estou a dizer bem. Poderia explicar-nos o que realmente significa o ser servita? De que forma esta pertence a uma ordem religiosa ou não, como é que influencia a vida e o percurso a nível pessoal? Por exemplo, hoje, se eu quiser ser uma servita, o que é que isso é, o que é que isso implica, quais as diferenças do tempo de Afonso Lopes Vieira para hoje, se houve essas mudanças?
Sim, então, para que não haja dúvidas, a palavra é servita, servita.
Servita,
servita. Servita. E essa palavra vem do radical do verbo servir. O que é um servita? É um membro de uma associação de leigos, portanto não é uma ordem religiosa, é uma associação de leigos, okay, que foi constituída por Dom José Alves Correia da Silva em 1924, primeiro apenas entendeu o bispo constituir servitas homens e depois mais tarde esta associação incorpora também servitas mulheres. E estes servitas, a sua primeira função é de ajudarem o bispo da diocese a organizar e a acolher os peregrinos que vêm ao Santuário de Fátima. A primeira designação desta associação é de servos de Nossa Senhora do Rosário de Fátima e depois servas de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. E depois, a partir de determinado momento, começa a chamar-se Associação dos Servitas de Nossa Senhora de Fátima. Portanto, são leigos e leigas que entram nesta associação, têm, obviamente, a missão de acolher os peregrinos que aqui vêm. Eles fazem-no a partir de um exemplo que já vem de trás e que entenderam ser importante replicar em Fátima, é a partir dos hospitaliers, digamos, assim, uma forma muito rápida, de Lourdes. Portanto, no Santuário de Lourdes já havia uma organização similar a esta e que se entendeu trazer para o Santuário de Fátima esse modelo, em ordem a poderem assistir os peregrinos, ajudar a organizar as procissões, acolhê-los no posto de socorros do Santuário de Fátima, prestar-lhes alguns cuidados médicos, porque há servitas também enfermeiros, servitas médicos, dar-lhes apoio espiritual. E nós temos que, quando nasce esta associação, que é em 1924, temos que nos colocar no santuário da época. Nós hoje temos um santuário com o piso completamente regularizado, com uma formulação de uma ritualidade que está já muito estabelecida e, portanto, e mesmo assim, continuam hoje a auxiliar o santuário para que tudo corra bem nestas peregrinações maiores. Ora, nessa altura, nos anos anos 20, nós estamos com um santuário que está a desenvolver-se, a nascer. E é precisamente para este tipo de ordenamento da celebração e da peregrinação que nasce esta associação. O que é que aconteceu a Afonso Lopes Vieira? Nós não sabemos exatamente o dia em que ele fez esses votos, mas obviamente há de ter feito votos perante o assistente espiritual da associação. Esses votos obviamente estão relacionados com as questões do servir o próximo, rezar o terço todos os dias, de uma espiritualidade mariana que é cultivada por esta associação, que ainda hoje existe. Aliás, estamos a comemorar o seu centenário, neste ano de 2024.
Ah, que excelente. Sabemos que a doutora Cristina Nobre, que esteve consigo no colóquio, está a liderar aquilo que se chama a Missão Afonsina, não é? Portanto, eu acho que ficamos todos um bocadinho ligados a essa Missão Afonsina, dedicada à preservação e a esta divulgação da Afonso Lopes Vieira. O doutor Marco está preparado para se juntar também a esta missão da doutora Cristina ao longo do tempo, apesar de ter sempre muito, muito que fazer.
Bom, a doutora Cristina Nobre é, como sabemos, a especialista em Afonso Lopes Vieira, tem trabalhado este autor ao longo de toda a sua carreira, por diversas vezes, inclusivamente, prestando provas públicas com os trabalhos de fôlego que tem dado à estampa e, portanto, muito se deve a esta investigadora, àquilo que sabemos de Afonso Lopes Vieira. Obviamente, os contributos que ajudem a esta missão serão todos importantes e, obviamente, tenho que defender que não é possível olhar para Afonso Lopes Vieira sem este lado que o relaciona com a espiritualidade e com a religião católica. Obviamente aquilo que for útil da minha parte ter como contributo para esta missão afonsina, terei obviamente todo o gosto dentro daquilo que são as minhas disponibilidades e sabendo que não sou um especialista em Afonso Lopes Vieira, obviamente.
Sabe que nós aqui na associação nós gostamos sempre de ver projetos depois a seguirem ao longo do curso e realmente agora com esta associação dos servitas, eu acho que nós devemos fazer uma associação para a doutora Cristina de Servites de Afonso Lopes Vieira, portanto, eu acho que é quem nos ouve, os nossos ouvintes, aqueles que tiverem um bocadinho de tempo para nós começarmos aqui a trabalhar com a doutora Cristina aqui em associação, cada um nas suas áreas, porque acho que quanto mais pessoas melhor. Eu acho que era um excelente princípio para começarmos esta missão afonsina dela, portanto, eu deixo o convite a todas as pessoas que se quiserem juntar. Nós traremos aqui ao Dr. Marco e à doutora Cristina aqui uma associação dos servitas da Afonso Lopes Vieira, ou então os servitas da doutora Cristina Nobre, desta missão dela. Portanto, fica a ideia. Para finalizar, porque já vamos aqui em meia hora, não é? Isto passa num instante, este tempo todo. Para finalizar, gostaria de acrescentar algo que não tenha sido abordado no colóquio e que ainda não tivesse abordado aqui, gostaria de deixar algum ponto mais importante, ou que acho que é mais importante, não só sobre Afonso Lopes Vieira, como também desta religiosidade toda de Fátima, do santuário, e dos trabalhos e dos estudos que também têm feito ao longo da vida, não só deste autor, mas se calhar em termos gerais.
A única coisa que posso deixar como palavra de conclusão desta conversa, que foi tão, tão rápida, na verdade, já passou meia hora, é uma palavra de congratulação por tudo aquilo que leva à elevação do espírito. E por isso a Associação Marinha em Movimento está de parabéns por nos ter reunido naquele dia em torno de uma questão cultural que obviamente é importante não apenas para os naturais de São Pedro de Moel ou para os naturais do Conselho da Marinha Grande, mas ultrapassa estas fronteiras. E aquilo que é importante é, de facto, percebermos como, a partir da cultura, conseguimos unir diferentes lugares geográficos, diferentes formas de pensar, diferentes formas de olhar o futuro, para continuarmos a construir este mundo que não pode nunca esquecer que para ser mundo tem que ser belo, e portanto o lugar da cultura, da arte, da poesia, neste caso, dos poetas, é obviamente fundamental para que, naquilo que eu defendo, nós não nos acharmos apenas biologia, materialidade, mas também assumirmos que somos transcendência.
Ah, muito obrigada, doutora. Em nome da Associação, para já agradeço a sua disponibilidade e as suas palavras para com a Associação. O que nós realmente queremos é deixar pontos de reflexão nas várias vertentes do ser humano, e esta é uma delas, a parte da espiritualidade, com um dos nossos grandes autores. Deixamos pelo menos duas dicas, portanto, os Servitas Afonsinos, e também deixo para o Santuário poder fazer as rotas, mencionando aqui São Pedro de Moela, a nossa capelinha, e a casa da Afonso Lopes Vieira também em Leiria. Portanto, fica também o convite a vocês integrarem isso nas vossas referências de visita. Chegamos ao final deste episódio e quero agradecer ao Dr. Marco Daniel Duarte pela sua participação e por todos esses insights que nos trouxe sobre Afonso Lopes Vieira. É um privilégio poder aprofundar este tempo tão rico e relevante, e espero que no futuro possamos ter um upgrade deste com mais conhecimento. Agradecemos também a todos vós que nos acompanharam nesta conversa em movimento. Não se esqueçam de ouvir os nossos episódios anteriores sobre o colóquio, e também ver o colóquio que nós transmitimos em direto, e de estarem atentos aos próximos, onde continuaremos a trazer mais histórias, mais temas e mais convidados. O nosso próximo episódio vai para o ar dentro de 15 dias e será uma excelente oportunidade para também interagirmos com os próximos convidados do nosso próximo evento. Portanto, fiquem atentos. Até à próxima e obrigado por estarem connosco. Dr. Marco, mais uma vez agradeço. Obrigada.
Muito obrigado. Foi um gosto.
Um feliz trabalho. Muito obrigada, então.
Obrigado.